Não.
Eu
pois,
não consigo dizer.
Pois.
Não.
Faz quê?
Não sei.
Pois,
não,
muito
não,
complicado.
Não, bem.
Muito
faz
complicado.
Faz isto agora. Não vai
fazer isto como é que é.
Pois, vai a passagem de ano.
Não consigo.
Quer dizer, depois
é o dia de reis,
não
é?
Faz tu.
E não esquecer que estamos em tempos de pandemia.
Depois eu vejo.
Em tempos de pandemia. Isto
pode ser assim.
Vem nas notícias que é vacina para aqui, vacina para ali.
Mas não sei. Não sei.
Chegar.
Acabei de chegar. Não faço ideia.
Muito complicado.
Não sei. Vai demorar.
Não sei.
Muito complicado. Muito complicado.
Não sei.
Olá, meus anjinhos natalícios. Está tudo bem? Estão a sentir-se abençoados com o espírito do menino? Sim? Boa! Eu também, ainda por cima está tudo ótimo, não é? Cá fora, no mundo, está tudo a correr bem. É tão bom quando chegamos a esta quadra e, enfim, não se sente que o apocalipse está prestes. Não é ótimo? Eu adoro o Natal.
Não, estou a brincar, eu por acaso gosto mesmo do Natal. É um momento de rever família que eu, por ser a pessoa que sou, vejo menos do que gostava e que devia. E também porque é um momento de partilha e de comunhão. Claro que varia de sítio para sítio, de cultura para cultura e necessariamente de agregado familiar para agregado familiar. Eu felizmente sou um privilegiado e tenho direito a dois Natais, um com a família da minha mãe e outro com a família do meu pai. E é incrível. Da comida, obviamente, mas sobretudo à companhia e ao quentinho da lareira. E, portanto, desejo-vos, antes de mais nada, um Feliz Natal! Vamos agora dar início a uma nova rúbrica no podcast. Não sei se viam esses desenhos animados quando eram pequenos, mas, no fundo, temos uma televisão à nossa frente, somos crianças e temos uma rapariguinha de mochila às costas a perseguir ou a fugir, já não me lembro, de uma raposa maldosa. E ela precisa de ajuda para se desenvencilhar no meio daquelas peripécias todas. E, claro, precisa da ajuda de quem? Do espectador. Tão interativo a quebrar a quarta parede, aquilo é assim mesmo, enfim, Peter Handke, é tudo igual. E, portanto, há imensos momentos em que, seja o mapa, seja a mochila, todos precisam da nossa ajuda. E o momento que eu mais retenho de ver aqueles bonecos em criança é a awkwardness, que é estar a olhar para um ecrã e ter uma rapariga mínima a pestanejar e a olhar para nós em absoluto silêncio à espera que nós respondamos. E eu desde muito novo lembro-me de ser antissistema, percebem? Porque eu sou um rebelde, no fundo. E não vou ver até onde é que aquilo ia. Vou esticar a corda. Na aventura, na progressão do episódio, sem a minha ajuda, porque eu sabia que ele não podia durar para sempre. Mas durava, e eu perdia sempre esta batalha, não sei porquê. Mas pronto, regressando a este momento, vamos abrir uma rubrica chamada Dora Exploradora, em que eu faço uma pergunta e vocês respondem. E eu fico em silêncio até vocês responderem. Boa? Isto vai ser uma coisa meio performática, porque até vocês responderem, eu vou estar em silêncio. Mas mesmo. E o episódio vai durar o tempo que vocês demorarem a responder. A pergunta, no fundo, é a seguinte. De 0 a 10, quão é que o disco do Michael Bublé faz parte do vosso Natal? Era bom, não era? Se fosse assim, super interativo. Um bocado assustador também. Significava que eu estava a ouvir-vos, mas eu, como não sou a Google, estou bem em relação a esse aspecto. Obrigado. Bom, mas virando a página para uma nota muito mais positiva, a minha convidada de hoje, a Margarida Gonçalves, a minha guida. Ela é uma das minhas, podemos dizer assim, três madrinhas não oficiais da minha faculdade. Eu tive dois padrinhos reais, o André e o Emanuel, mas tive três raparigas que me acolheram no seu grupo como se fossem minhas madrinhas, tal e qual. São elas a Guida, precisamente, a Rita e a Ana, que são as três muito amigas. E a Guida é que eu trago cá hoje e é a primeira vez que eu a vejo em 12 meses, porque a Guida esteve emigrada, é verdade. A Guida é uma imigrante e esteve ao abrigo do programa PEPAC do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Vaiorquen. O PEPAC, no fundo, é um programa que envia jovens que estudaram a partir de áreas parecidas com a minha, ciência política, relações internacionais, etc., e que não conseguem encontrar saídas profissionais em maledo nenhum, e que os envia para as representações diplomáticas de Portugal no estrangeiro, sejam elas consulados ou embaixadas. E é verdade, a Guida foi selecionada para ir para Nova Iorque e esteve lá um ano. Coitada, apanhou metade do tempo com pandemia, mas eu sei que foi muito feliz à mesma. E é sobre isso que também vamos falar aqui hoje. Espero que a acolham nos vossos ouvidos, como eu acolho no meu coração. Portanto, com muito calor e carinho. E que se divirtam tanto como eu me divirto cada vez que estou com esta menina tão pequena, mas tão grande. É a Guida Gonçalves. Olá, Margarida.
Olá, Pedro. chegou um negócio que podemos recomeçar.
Podemos, claro que sim.
Ai, os teus outros convidados também são assim.
Claro, todos.
Dá-me graça porque eu nunca gravei um podcast.
Vá.
Estou me sentindo bem especial.
Muito especial. Olá, Margarida.
Olá, Pedro.
Podes responder.
É que eu sinto que a minha voz... eu não sei se consigo, mas eu vou dar o meu melhor. Preferes? E estou a pensar que eu tenho que falar alto para isto se ouvir.
Não, esse tom está ótimo.
Sim, mas eu estou a falar mais alto do que o meu... Sim, do que o meu tom de voz normal.
Fala normal.
O meu tom de voz normal é assim.
Se não é muito baixinho. Se faz...
Sim.
Pode ser.
Então, mas não posso sussurrar para aqui. Podia ficar tipo ASMR.
Kida.
Olá, Pedro. Será que fica bom assim?
Não, por favor,
já experimentaste?
Já, não fica.
Não fica. Não. Eu acho que é por causa do microfone.
Claro, o microfone não tem capacidade para captar isso. Tem que ser um muito melhor.
Ai, Pedro, tens de arranjar novo equipamento.
Opa, cala-te. Orienta-te, por amor de Deus, a culpa não é minha.
Estou só a criticar. Começamos numa ou continuamos por aqui?
Continuamos.
Ok.
Olá, Margarida.
Olá, Pedro.
Bom, eu devo dizer que a Margarida está um bocadinho nervosa e que tem sido difícil começar a gravação, mas vamos tentar arrancar agora de uma vez por todas, pode ser?
Qual é esta tentativa?
Epá, é a quarta, acho eu. Take 4. Bom, vamos ficar-nos pelo take 4, pode ser?
Vou tentar.
Boa. Ora, antes de mais, ser muito bem-vinda ao Quantos São Muitos.
Obrigada.
Quero-te dizer que é uma honra enorme e eu trago as maiores personalidades a este programa, portanto, deves considerar-te neste momento uma pessoa importante não só na sociedade, na minha vida, claro, mas entre a sociedade e a minha vida, toda a gente sabe que a minha vida é mais importante.
Sempre posso interromper? Toda...
Podes.
Pronto, eu ia dizer que é um privilégio, porque eu nunca fui convidada para nenhum podcast, então isto é uma estreia.
Também é uma estreia para mim, que eu, apesar de já ser a segunda temporada, ainda estou um bocado pá, a perceber como é que isto se faz e cada pessoa é diferente, sabes? Tu, como calculas, és a primeira que é incapaz de começar, portanto, quer dizer, é sempre uma descoberta, não é?
A ser especial pelas razões erradas.
Guida, tu és muito especial, é isso que eu tenho para te dizer, é o maior elogio que eu te posso fazer.
Obrigada.
Bom,
eu vou tomar isto como um compliment em vez de...
Sim, claro que sim. Mas ainda bem que pegaste por aí. Esse compliment, bastante em inglês, leva-me
à
primeira coisa que eu quero trazer para este programa, para este episódio em particular, que é... Guidinha, explica-me como é estar de volta, por favor, assim em poucas palavras.
Uma merda.
Promete.
Posso ter as neiras no podcast?
Claro.
Ah, boa. Não sabia se isto era tipo family friendly.
Não, não. Eu depois as pessoas que decidem dizer as neiras, eu só tenho que pôr uma...
um bip.
Não, não. Achas? Um bip. E há falas e eu... Não, claro que não. Não é um tic, é de uma pequena box que existe no Spotify em que eu digo explicit. E a partir daí vale tudo, percebes?
Tá bem,
podes dizer coisas ainda piores.
Ok, tipo, ok.
Portanto...
Obrigado pela liberdade.
Sim, liberdade máxima. É uma merda.
Sim. Tenho
Podes
saudades.
Desenvolver um bocadinho ou vais só dizer que é uma merda?
Eu sinto que agora ter vivido em Nova Iorque é tipo o meu main personality trait, sabes?
Para o bom e para o mau, não é?
Sim, ou seja, toda a minha existência agora é baseada, agora sou fixe porque vivi em Nova Iorque. É assim, eu já era fixe antes, obviamente.
Claro.
Mas agora, toda a minha existência parece que gira à volta do eu ter vivido em Nova Iorque.
Mas sabes, é engraçado dizeres isso porque, não sei se tu ouviste o episódio com o João Moura, que curiosamente, e o mundo é do tamanho de um berlinde, porque a Guida que eu conheci na faculdade andou com o João Moura, meu amigo de longa data do teatro, na escola, eles foram colegas de liceu, que pá, é delicioso depois perceber isso quando cheguei a Lisboa. Mas o João, no episódio dele, não sei se ouviste, nós comentámos bastante isso, como ele depois de ter feito aqueles 3 anos na China, é muito ainda hoje o tipo que viveu na China, que esteve na China, e então a personalidade baseia, não é a personalidade, mas a visão das pessoas, o início de conversa, o tema, é sempre muito à volta disso. E eu tenho um pouco de receio que tu estejas a passar pelo mesmo problema agora, não é? Que é, em vez de perguntarem como é que estás, como é que seja o que for, estou em Nova Iorque, como é que é? Está-se fixe? Vai dar nice?
Por acaso ouvi o episódio do João, eu acho que até gostei mais por eu conhecer o João e saber
sim.
quem era, então
sim,
acho
sim.
que isso deu outro toque ao episódio dele. Sim, ou seja, houve muitas pessoas que me perguntam se eu senti tipo um choque, ou seja, porque Nova Iorque é, há tudo, é o centro do mundo, podes fazer tudo o que tu quiseres e depois chegas a Portugal e é um choque,
sim,
ou seja,
sim.
não há arranha-céus, não há nada dessas coisas, e não foi assim, mas às vezes sinto-me um bocado desadequada, Por exemplo, fiquei viciada em cafeína e em beber café nos Estados Unidos.
Mas há cafés em Portugal.
Sim, mas lá um café pequeno é tipo um balde de café gigantesco.
Ok, ok. Tipo, imagina o Starbucks, assim, uma cena, é tudo em grande, é
sim,
isso?
Sim.
Só que mais barato. O Starbucks aqui é muito caro, não?
Sim, ou seja, o Starbucks aqui é caro, mas lá era o café mais barato.
Ok.
Então, eu usava sempre o Starbucks, mas aqui está... Não faz muito sentido, não é?
Claro,
porque
claro.
É que eu vou gastar 2,5€ num café quando eu posso beber outro por 70 cêntimos.
Então tu eras das pessoas que andava com aquela coisa na
sim,
rua?
Sim.
Com o copo,
sim,
cartão?
Ao início não, mas...
Porque não querias ser básica, é isso? Mas depois percebeste que...
Sim, eu não queria ser básica, mas depois dei embrace na...
No básico.
Na basic white bitch.
Na basic white bitch.
Eu ao início não bebia café, mas depois comecei a beber café, porquê? Porque comecei a dormir bué pouco. Ou seja, uma coisa inerente à vivência em Nova Iorque é que tudo acontece muito rápido. Tu estás sempre a fazer coisas, sempre a ir a sítios e tipo, não há tempo a perder. E eu, antes do Covid, estava mais descontraída em fazer certas coisas ou não procurei ir a sítios que eu queria porque... Pronto, eu estive lá um ano e pensava, ok, eu posso fazer isto depois, não preciso ir já a correr.
Pensamos sempre assim, não é? Temos tempo, eu tenho tempo.
Sim, eu tenho tempo. Mas fiz várias coisas, não fiz, foi à pressa. Depois bateu o Covid e eu estive em casa, não é? Como toda a gente. E depois, a dada altura, pensei, se eu não fizer isto agora, eu nunca vou fazer.
Yeah.
Então comecei a dormir bué pouco e tinha de sobreviver às 8 horas do trabalho... Com alguma coisa.
Com café.
Com café.
Claro.
Pronto, e foi aí que começou o café. E agora fiquei altamente viciada, tipo, ao ponto de eu fico com dor de cabeça.
Mas sentes mesmo
café.
Que é um vício, não
sim,
é brincadeira,
sim.
A usar a palavra com propriedade.
Sim.
Okay, okay.
Ou seja, eu não bebo café e no dia a seguir eu tenho uma dor de cabeça gigantesca. Yeah.
Isso é muito hardcore. Bom, olha, eu queria partilhar contigo, eu sei que isto é sobre ti, isto tem que ser sobre ti, mas eu queria oferecer-te uma pequena prenda. Eu não sei se te contei esta história, mesmo que já tenha contado, vais ter que ouvir outra vez, porque,
okay.
Enfim, isto é o Quantos São Muitos, não é o Guida São Muitos. E...
Ganda nome,
Guida São Muitos, yeah.
Muitas.
Guida São Muitas, yeah. Ou Muitos, com X, se preferires. Não sei.
Sim,
como
pode
é.
Ser, pode
pronto,
ser.
Pronto, pronto. Então, eu queria dizer que é muito curioso como tu foste a pessoa... cuja casa eu primeiro frequentei num ambiente de convívio académico de novos amigos em Lisboa.
Como assim a casa? Tipo a minha casa?
A tua casa. Ou seja, não sei se te recordas de um famoso jantar que envolveu uma pitaia. Sim, pronto. Muito obrigado por isso, porque eu tinha acabado de chegar a Lisboa e esse jantar aconteceu, acho que foi por volta de novembro. Eu tinha feito amigos, obviamente, no meu ano e junto da minha turma, mas foi dentro do... Podemos dizer o teu grupo de amigos, que não te pertencia, não há essa lógica de posse no grupo, mas que, neste caso, tu eras a anfitriã, porque era a tua casa, abriu umas portas e foi mesmo uma peça fundamental da minha transição para a vida em Lisboa. Eu era novo, tinha 18 anos e ia chegar de uma terra pequenina e, portanto, pá, foi incrível. E eu lembro-me perfeitamente nesse dia estar super nervoso.
Nervoso?
Sim, nervoso, claro. Estás a brincar. É o teu primeiro jantar universitário. Ainda por cima com malta que eu já conhecia, quer dizer, eras tu, a Ana, a Rita, o André, o Manu, é, tipo, ou seja, os meus dois futuros padrinhos, vocês que são tipo as três madrinhas da vida, aquilo era malta
e
que...
E as pessoas mais fixas da faculdade.
E as pessoas mais fixas,
é?
Sim, exato.
Desculpa, isso levou logo a fasquia bastante.
Às vezes eram muito fixe, eu queria ser muito cool para vocês, queria muito pertencer, enfim, onde eu estava e onde eu estou, não é? E no fundo, lembro-me só de estar muito nervoso a caminho de tua casa... Eu nunca tinha estado na Avenida João 21, eu não fazia ideia o que é
melhor Avenida de Lisboa,
não,
desculpa.
Não, está bem, mas percebes? Eu
sim,
nunca...
sim, sim.
Então foi aquela coisa do... Eu não tinha... Eu tinha um telemóvel de teclas na altura, portanto tive que ir, antes de sair de casa, perceber como é que era o acesso no Google Maps e, e percebi que tinha que sair no metro e tal, Arieiro, ok, pois vou. E ligo à minha mãe, no caminho, já na João 21, a dizer, mãe, olha, isto vai acontecer... E, epá, eu não vou aparecer empty-handed, percebes? Eu tenho que levar vinho. Eu sei que pode não ser obrigatório, mas na minha cabeça é obrigatório.
Eu ia dizer agora, lembras-te que tu levaste vinho?
Sim, exato. Então, eu lembro-me perfeitamente de estar com a minha mãe ao telefone num supermercado, não sei se foi assim, tipo num Nepalês ou assim num sítio qualquer, a olhar para a garrafeira e a minha mãe a dar-me sugestões, porque a minha mãe percebe muito vinhos e tal.
E como se nós todos percebêssemos bons vinhos e fôssemos entendedores.
Mas percebes, é aquela coisa de não queres passar por tipo ostentador que, toma lá assim um peramanca tipo só para vocês, mas também não queres ser a pessoa que aparece com, percebes, não sei, um carrascão qualquer, tipo, baratinho e só aqui para ter vinhaça. Então foi esse dilema que eu tive a explorar com a minha mãe ao telefone. Uhum. E encontramos o Eugénio de Almeida, percebes? Que é aquela coisa de 3€, é um bom vinho, aquilo sabe bem, sim, é um bom alentejano, mas também não tens que largar ali a nota.
Sim, então, 3€ é um bom price range.
Yeah, por aí 3€ e tal. E eu chego e lembro perfeitamente de Rita pegar na garrafa e dizer: é, Eugénio de Almeida, também vais logo para este vinho, estás mesmo a querer. Género, gozou com o meu esforço, percebes? Porque em vez de reconhecer e perceber que eu era um jovem calor que só queria ter amigos, não, ela foi lixada comigo. Mas pronto, isso definiu um bocado aquilo que foi a nossa amizade daí para a frente e foi muito importante estar em tua casa nesse dia. Muito obrigado.
Eu não sabia que tinha sido o teu...
Sim, ou seja, eu tinha tido, já tinha ido a beber copos com amigos, percebes? Okay. Mas tinha sido sempre na rua, nunca tinha ido a uma casa de alguém, percebes?
Sim.
Foi a primeira casa a qual eu fui.
E a minha casa era bué fixe para fazer coisas desse género. As pessoas nunca vivi também eram bué de chill, então... Eu curtia de ser tipo anfitriã.
Sim, sim, exato. Eu sei que tu curtias,
Passado uns anos deixei de gostar tanto porque...
Dava trabalho. Yeah, mas foi importante. Marcaste a vida de uma pessoa. Não sei se tens noção disso. Portanto, tu não és só Nova York, ok? Tu também és João 21. Isso também define...
Mais um local.
Exato. Entre um caminho de João 21 e Nova York. Bom, mas está à altura de começarmos com isto mesmo a sério, pode ser?
Pode.
O que é que te parece?
Vou tentar não me desmanchar a rir mais uma vez.
Sim, por favor, não. Ora então, acho que estás mais ou menos ciente da estrutura aqui disto. Uhum. E vamos começar, se bem te recordas, pela decisão da qual tu te arrependes. Aquela que, pá, mais problemas trouxe à tua vida, aquela consequência negativa, aquele arrependimentozinho. Eu queria que tu começasses por aí para explorarmos um bocadinho esse teu lado, porque tu pareces uma pessoa que és capaz de ter alguns arrependimentos, não sei.
O quê?
não sei.
Não, mas, não, não, brincar, mas por acaso, quando eu estava a pensar nesta pergunta, sabes quando a maior parte das pessoas diz: ai, eu não me arrependo nada na minha vida.
Sim, o que porque... eu fiz de fim.
Sim, porque me tornou naquilo que eu sou. Sim, sim. E aprendo-se com os erros. Eu também acho que as más decisões que eu cometi também moldaram aquilo que eu sou e a minha personalidade. E também é importante, obviamente, que toda a gente aprende com os erros.
Claro.
Mas eu sinto precisamente o contrário. Eu tenho várias coisas na minha vida das quais eu me arrependo.
Pá, és honesta, tenho... és honesta. Pronto.
Eu tenho vários arrependimentos, confesso.
E selecionaste o pior deles todos ou aquele que estás mais confortável para falar?
Eu selecionei um... que acho que tu, é assim, sabes bastante coisas da minha vida porque somos bem amigos, mas acho que selecionei um que vais ficar surpreendido. Até a Ana e a Rita ficaram um bocadinho surpreendidas. Mas pronto, ou seja, eu, quando eu digo que tenho vários arrependimentos, arrependo-me tipo coisinhas pequenas na minha vida.
Okay.
Ou seja, por exemplo, arrependo-me de ter feito coisas... por querer ser fixe ou para agradar outras pessoas,
sim, sim,
que na verdade não me importam nada, ou pessoas que nem sequer gosto assim tanto, ou seja, sim, tipo to fit in.
Sim, sim, sim.
Sei lá, por exemplo, arrependo-me, não consigo dar-te um dia ou uma situação em específico, mas fui muitas vezes sair à noite e eu estava lá e pensei, isto foi a pior decisão da minha vida.
Querer ter ficado em casa.
Eu não queria estar aqui, sim, eu queria estar em casa sozinha a ver Netflix, por okay, exemplo, sim, merdas sim, desse sim, género. Ou, sei lá, arrependi-me bué da viagem de finalistas do 12º.
Sim.
Tipo, que merda. Ou seja, o dinheiro tinha sido muito mais bem gasto noutra coisa qualquer, ou tipo numa viagem, e claro, eu nem sequer bebo assim tanto, portanto, o que é que eu fui fazer para uma viagem de finalistas?
Eu percebo.
Ou sei lá, arrependo-me de... Quando és mais novo, acho que está inerente a estás a descobrir quem és, por ser inseguro ou não ter tanta confiança em mim mesma... De não ter, tipo, stand-up for myself e para outras pessoas.
Ok.
Tipo, em situações que eu achava injustas ou com as quais eu não concordava e não consegui, tipo, dizê-lo. Mas eu acho que... Isto, não sei se isto é o maior arrependimento da minha vida. Eu acho que fiz várias coisas das quais eu me devia arrepender.
Ah, mas...
E não me arrependo.
Não assim tanto.
It is what it is. Ou seja, quando eu olho para trás para isto, o todo não foi uma coisa que eu me arrependa. Okay. Ou seja, eu voltaria a fazê-lo, mas houve muitas alturas da minha vida em que eu me arrependi de ter feito isto. Ou seja, houve momentos em que eu me arrependi de ter feito Erasmus.
Prometo. Aí eu não estava nada à espera.
Eu sei que não estavas à espera, por isso é que achei que era uma decisão engraçada para o podcast.
Aí, por favor, vamos falar sobre isso. Bom, para as pessoas que não sabem, tu fizeste Erasmus em Ghent, Gand.
Eu digo Ghent.
Claro, eu sei, só gozar porque é impossível tu, tipo, haver consenso como é que se diz aquilo, não só porque a Bélgica tem várias línguas, mas porque a própria tradução portuguesa não é fixe. Mas pronto, o que é uma cidade muito pitoresca e fofinha. Eu fui lá visitar-te e aquilo foi, adorei.
Sim, a cidade é incrível, mas estar afastado dos amigos e da família moldou muito o meu mindset.
A mesma pessoa forma que foi para Nova Iorque, é isso?
Não, a pessoa que foi para Nova Iorque era completamente diferente. Ah, eu adorei Nova Iorque, adaptei-me 100%, pois eu não queria vir-me embora.
É que imagina, tu em Erasmus estiveste 5 meses e estavas no mesmo continente.
Mesmo antes de eu ir para Nova Iorque, eu também tinha uma vida muito boa em Lisboa. Estava muito feliz comigo mesma e com a minha vida. Mas eu tinha coisas antes de eu ir para Erasmus na Bélgica que me prendiam muito a Portugal e a Lisboa. E a verdade é que eu não me consegui adaptar. A língua também foi um entrave muito grande. Para quem não sabe, Ghent é a parte da Bélgica onde se fala holandês. Para mim era muito difícil tu ires na rua e não conseguires perceber o que é que as pessoas dizem. Ou eu estar nos transportes e há algum aviso e eu não consigo perceber o que é que se passa. A cultura da faculdade também é muito diferente de Portugal. E eu acho que na altura isto estava-me a afetar, mas nem eu própria percebia.
Ok.
Estás a perceber? E sentia muito aquela pressão, não sei se vais perceber o que eu estou a dizer, a pressão de o Erasmus ser uma experiência incrível.
Claro, tem que ser fixe, o Erasmus tem que ser fixe.
Sim, ou seja, há aquela pressão social de que tu tens de gostar de fazer Erasmus, é incrível. Claro. E toda a gente nunca quer voltar, estás a perceber? Uhum. Então eu sentia muito isso e também sentia que eu não podia dizer que eu não estava a gostar.
Não querias admitir a ti própria, claro.
Sim, eu não queria admitir a mim própria e muito menos às outras pessoas.
Claro.
E eu não estava bem e eu não percebia que eu não estava bem, mas no fundo, agora olhando para trás, consigo perceber muito melhor.
Uhum.
Tanto que quando eu voltei, senti, depois que eu voltei, acho que estive em casa dos meus pais, tipo, há algum tempo, porque obviamente que eu larguei a minha casa em Lisboa, mas depois quando voltei a Lisboa, senti-me, tipo, finalmente...
Em casa?
Bem, já, yeah, em okay. casa, ou seja, aqui é onde eu tenho de estar.
Mas não foi só a língua, de certeza? Não pode ter sido só a língua que te fez sentir assim? Ou sentes que foi mesmo o fator principal?
Não, o fator principal foi eu estar muito apegada a coisas que ficaram cá.
Ok, ok. Então não tiveste, se quiseres, a abertura... Não estou a dizer que sejas uma pessoa intolerante, seja o que for, mas não tiveste a abertura, se quiseres, de espírito para te dar a outras coisas.
Sim, ou seja, acho que não era o momento na minha vida para eu fazer isso.
Ok.
Ou seja, quando eu fui para Nova Iorque... Foi claramente era o momento. Ou seja, não era que eu quisesse, tipo, eu queria sair de Portugal... Tinha esse desejo e na altura sentia muito mais pressão de eu tenho de fazer isto. Até porque nós estudámos Ciência Política e Relações Internacionais, acho que faz sentido.
E no nosso curso é considerado quase obrigatório. É uma coisa de Sim. quem não faz Erasmus não fez o curso como devia ter feito. Não é?
Exato, exato. Se fosse agora, acho que teria outra abertura.
Na relação sobretudo com pessoas de lá, talvez. Outros Erasmus, pessoas
talvez,
da Bélgica.
Ou seja, por exemplo, eu lá também tinha amigos, mas... Não senti que era a mesma amizade que eu tenho com a Rita e com a Ana, que são as minhas melhores amigas, para as pessoas que não me conhecem. E que eu tenho, por exemplo, com a Daniela, que foi uma amizade que eu fiz em Nova Iorque.
Uhum.
Sabes, aquelas pessoas que tu parece que tens uma barreira e que, tipo, tu gostas delas, dão-se bem...
Nunca vai passar
mas não passa. Sim, está ali sim, qualquer sim. coisa, tu não sabes bem o quê, mas que não...
E aconteceu disso?
Sim, com as pessoas que eu conhecia lá.
Tu até querias, não te importavas, mas depois...
Sim, não... Pronto, foi as circunstâncias.
Eu percebo. É muito curioso dizeres isso porque o meu último convidado aqui no programa, o João, precisamente a decisão que ele disse, com a qual estava muito satisfeito e que se orgulha muito de ter feito é Erasmus, em Florença, comigo. Se calhar foi porque foi comigo e tu adoravas ter feito Erasmus comigo, só que como eu não fui, foi mais chato. Mas... é engraçado, não é? Como a mesma experiência pode ser tão diferente para duas pessoas.
Até é engraçado agora teres duas perspectivas,
não é?
No podcast.
Sim, não, mas aliás, eu gosto muito quando as pessoas trazem aqui decisões que não são preto e branco, percebes? Porque na verdade,
Sim.
aquilo que nos faz refletir mais não é o que é muito óbvio. É precisamente aquilo que é mais ambíguo. E portanto, trouxe-te coisas boas, mas também trouxe coisas básicas. Aquilo que tu fazes é uma avaliação global e percebes. Pesando tudo, no fim, dá um negativo.
Exato. Ou seja, se eu dissesse uma coisa mais objetiva, arrependo completamente, não voltava a fazer, tipo, ir sair à noite sim, X vezes, tipo, isso, ok, pronto, não ia dar tema de conversa, né?
Claro, claro, ficávamos por aí, ah, pronto, está bem.
Acabou.
Então, qual é que era a série que vias ficar assim em casa? Mas, olha, então, agora estou super entusiasmado para saber qual é que é, porque se isto é o teu arrependimento, eu não estou para perceber qual é que é aquilo que te deixa feliz. Por favor, fala-me da segunda decisão, aquela, pá, que tu queres mesmo trazer aqui, diz-me.
É um bocado irónico, porque a decisão que eu me arrependi foi ter ido viver para o estrangeiro, uh-huh, na Bélgica, mas a que a melhor decisão da minha vida é Nova Iorque.
Claro. Claro. Embora, curiosamente, não tenha sido uma decisão, porque aquilo é um concurso, portanto estás sempre sujeita às colocações, não é?
Exatamente. Ou seja, só para dar um bocadinho de contexto, eu na altura estava-me a candidatar para o SEF, para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e eu queria mesmo muito, na verdade. E não passei.
Porque és pequenina demais para ser inspetora.
Não, não. Olha, eu passei nos testes de cultura geral, de inglês, de conhecimentos específicos. Eu passei nos testes físicos. Eu fiquei super orgulhosa. Para quem não me conhece...
1,60m.
1,60m e não sou a pessoa mais atlética. Não. Mas não passei e fiquei muito triste, confesso. Eu chorei e tudo.
Fogo.
Yeah, eu chorei. E depois, eu já conhecia o Pepac e pensei assim, olha...
Por que não?
Por que não? Vou-me candidatar, pode ser que surja alguma coisa, não é? Não, não tenho outros planos. Então candidatei-me, fui à entrevista e passei. E na verdade eu fiquei assim tão bem colocada, fiquei tipo em 80 e tal.
Quantas pessoas é que entram por ano? Pai, 100?
Sim, cento e pouco.
Okay.
Ou seja, os lugares eram 85. Já não, depois aquilo tem duas áreas. Tem o apoio consular e política e tem área económica.
Tu candidataste a qual?
Apoio consular e política,
claro,
obviamente.
Claro, claro.
Mas, ou seja, e há mais vagas para isso do que para a económica. Mas, ou seja, não é 85, é 85 no total, mas depois é dividido. E na candidatura, quando estás a fazer a candidatura, no meu ano tinhas todas as opções e todas as vagas dos postos e ordenavas por ordem de preferência.
Uhum.
E eu, na altura, queria ir para a Espanha.
Pois.
A minha primeira opção era Barcelona e a segunda, se não me engano, era Madrid. E lá está, por causa daquilo que eu... Como? Eu não tinha...
Disseram que... já era a falar de Erasmus, não era de Pepac, mas... Fazer Erasmus em Espanha é tipo ir almoçar a casa, sabes? Quando estás na escola e vais almoçar em casa em vez de ficar e com os amigos a algum lado ou comer no refeitório, vou ali almoçar a casa. E é isso, mas sem julgamento, força. Barcelona e Madrid são cidades lindas.
São cidades incríveis.
Incríveis, incríveis.
E eu, tal como tinha tido a experiência do Erasmus e não tinha sido incrível, pensei, vou escolher um sítio em que a cultura não é...
Muito diferente.
Muito diferente. A língua também não é muito diferente e é perto de Portugal. Então foi essa a minha lógica.
Se der merda, posso voltar para casa no instante.
Exatamente.
Sim.
Ou mesmo se... Pá, até por um fim de semana, Madrid é uma hora de avião.
Claro, claro.
É, então foi essa a minha lógica. E acabei por ir para Nova Iorque, que era tipo a minha 20ª opção.
Porque aquilo é por colocações e então, pá, aconteceu, não é?
Sim, eu acho que alguém recusou Nova Iorque.
E tu estavas na calha para entrar na lista?
Sim, como eu estava muito... Eu era o número para aí 80 e pouco.
Uhum.
Ou seja, os primeiros foi-lhes oferecido logo e a pessoa que recusou Nova Iorque, depois como eu era das primeiras, das últimas, foi logo para mim.
Ok, certo.
E eu aceitei.
E foste.
E foi a melhor decisão da minha vida.
Incrível.
Sim, ou seja, a decisão pode ser... Eu fui para Nova Iorque indiretamente, mas eu podia ter recusado, percebes?
Claro, claro, foi ter aceito.
Sim, eu decidi ir.
Sentes, portanto, que a pessoa que foi e voltou é mesmo muito diferente, muito mais do que a pessoa que foi para a Bélgica e voltou, por exemplo?
Sim, claramente.
Ok.
Acho que sou uma pessoa muito mais politicamente consciente.
É engraçado ter ido para os Estados Unidos para isso acontecer, não é?
E é o país mais capitalista de sempre. Sim. E eu voltei lá super radicalizada à, claro, esquerda.
É ótimo, não é? Até, imagina, estudaste na faculdade onde nós estudámos e fizeste um percurso assim relativamente tranquilo e depois chegas lá e estás, sei lá, em Nova Iorque, que é tipo, tudo acontece lá em termos de grande negociata. Ou se calhar, também é uma ideia um bocado errada que nós temos, dissolvemos aquilo que nos chega através dos filmes, das séries, etc.
Muitas coisas que aparecem nos filmes são verdade.
Por exemplo?
Tipo, sabes, estás a ver quando nos filmes aparecem tipo, aquelas condutas que deitam fumo?
Sim.
Isso é bem verdade.
Guida, eu nunca achei que aquilo fosse efeitos especiais.
Não, mas
tu chegaste lá e ficaste tipo, oh meu Deus, isto deita fumo.
Não, mas uma coisa é tipo, alguma vez viste esta merda em Lisboa?
Já, tens razão. Já,
sabes?
Há algumas, mas como nós não temos tanto frio... Não, aquilo acontece por causa da diferença de temperatura, percebes?
Sim.
Está muito quente no metro e aquilo, o calor sobe e quando chega cá fora, como está muito frio, fica aquele vapor condensado,
sim,
percebes?
Mas...
Em Lisboa, como nunca está tanto frio, isso não acontece, mas também temos essas... Há uma grelha nos restauradores, por exemplo, onde isso acontece às vezes. Desculpa, é só para dizer que...
Também há uma, não, eu acho chiado, não há?
Também, exatamente.
Já, yeah, eu sei qual é, mas essa não me deita muito.
Não me deita muito.
Eu sei qual é essa. Depende das zonas de Nova Iorque. Obviamente Nova Iorque é um estado... democrata,
uhum.
Mas mesmo os democratas lá são a nossa,
claro,
centro-direita.
Sim, sim, claro, claro, como é óbvio.
Portanto...
E tu, não sei se viajaste muito no, dentro do estado, sei que foste a outros estados e outras cidades, mas eu só reparei há pouco tempo, acho que foi até por causa das eleições agora este ano, que o estado de Nova Iorque é, tipo, é completamente amorfo, porque aquilo, eles fizeram tipo, queriam à força ficar com a ilha de Manhattan, então... Tem aquela ilhazinha junto ao Atlântico, mas depois o estado é todo para dentro.
Sim, mas New York City é mais do que só Manhattan.
Claro.
New York City é Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx.
Aqueles cinco,
e
não é?
Staten Island, mas pronto, isso que nem devia contar. Mas...
Staten Island.
Sério, não recomendo. Só uma vez for em Nova York,
é
apanhar o ferry para ver a Estátua da Liberdade, porque o ferry é gratuito, apanhas o ferry para Staten Island e depois corres para voltar, que foi o que eu fiz várias vezes.
Sim, claro.
Mas... Sim, Nova Iorque é um estado gigantesco. Tipo, Nova Iorque faz fronteira com o Canadá.
Sim, é absurdo. Nós não temos noção, pelo menos eu não tenho noção, porque imagino mais esses bairros e essas zonas da cidade, tipo Brooklyn, Queens, etc., que não são aquela parte do estado mais para dentro do continente americano, não é? Deixa de ter essa vivência tão metropolitana. O estado,
sim,
digo,
sim.
O estado,
eu nunca fui muito... Chama-se Upstate New York.
Ok.
Tens New York City e depois tens Upstate New York. Eu fui a algumas cidadezinhas... Mas, obviamente, muito perto, cá de baixo, pá, é tipo a uma hora, uma hora e meia. Mas Upstate New York é visto um bocado, tipo, é merda. O que é bom está em New York City.
Sim,
e os,
claro,
outros são, tipo, uns emperuados. Tipo, se fores ver nas eleições americanas, obviamente eu acompanho isto muito perto.
Sim.
Se tu abris o estado, porque aquilo depois está dividido em counties,
uh-huh,
sabes, como se fosse, tipo, um conselho de uma freguesia.
Sim, sim, sim.
E Upstate New York vota vermelho,
claro,
republicano,
claro.
Mas obviamente a população está toda concentrada em New York City,
claro.
Então ganha por o azul, os,
claro,
democratas.
Yeah. E as outras cidades? Aquelas mais perto, que eu sei que também foste, a Boston, Washington, a Filadélfia, qual é que recomendas?
Assim, Washington D.C.
É lindo?
Eu adorei, é lindo, é incrível. Eu acho também me diverti bué, porque eu fui com a Daniela,
uh-huh,
e na altura nós já nos conhecíamos, mas sabes aquele momento em que tu sentes que a amizade
está consolidada?
É aqui, foi aqui.
Sim,
tipo,
sim,
a nossa,
sim,
amizade,
sim,
nasceu em Washington D.C.
Ok, deu um salto.
Sim, e opa, divertimos-nos imenso, apesar de na altura eu ter ido, estava tudo fechado, os museus estavam todos fechados, o que fiquei um pouco triste porque eu gostava, aquilo tem museus incríveis.
Porque já foi em tempos de corona, é isso?
Sim, sim. Eu fui lá no início de julho, passei lá o 4th of July.
Então, aí em Washington,
sim,
incrível.
Sim, então foi incrível porque eles fizeram o... Agora ia dizer fireworks, mas...
Os fireworks.
O fogo de artifício no Washington Monument, sabes qual,
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Por exemplo, Washington Monument, se tu vês fotos, aquilo parece uma merda sem jeito nenhum.
Chegas lá e é incrível.
E chegas lá e é incrível. Yeah. É uma daquelas cenas que... Uau!
Yeah.
Recomendo muito Washington D.C.
Em relação ainda, voltando a Nova York, como é que tu sentiste que te relacionaste com a cidade? Porque, imagina, uma coisa é o trabalho e teres aquela tua vida de andar de transportes e ter que ir para o trabalho, etc. Mas como é que tu sentes que é...
Nunca mais me vou esquecer da primeira vez que eu vi a Skyline de Manhattan. Foi, tipo, um dos melhores momentos da minha vida. Eu aterrei em Newark, que é um dos principais aeroportos, mas já fica do lado de New Jersey, e a vista é incrível. E eu cheguei de noite, sabes, com as luzes todas,
sim, sim,
dos,
sim,
prédios. Incrível. É uma cidade muito grande. Eu não tinha noção. Há 30 linhas de metro.
30?
30 linhas
como
de metro.
Como é que eles se...
Eu não sei se é bem 30. Eu acho que é 27. Mas é...
Por letras, então? Ou por...
Letras e números, sim.
Claro,
o metro,
claro,
de Nova Iorque é icónico. Mas funciona muito mal também.
Funciona mal? Ah, eu ia pensar que ias dizer que funciona bem. Então é tipo...
Funciona bem nos dias,
assim,
úteis.
No fim de semana é horrível.
Sim, no fim de semana é horrível. Não há tempo de espera nesse aspecto. É incrível, tipo...
Também funciona mal.
Porque o metro é bué velho. E eles estão sempre a tentar remodelar e a fazer obras. E fazem aos fins de semana que, pronto, há menos gente a trabalhar.
Uhum.
Então, ao fim de semana, um percurso que te demora meia hora, demora uma hora. E o que demora uma hora, demora uma hora e meia. Yeah.
No metro.
Sim, e depois eles mudam tudo, ou seja, tu estás no metro e depois ao fim de semana é a linha A vai fazer a linha do E e depois o F vai fazer a linha do M e depois tu estás num comboio e de repente passa de local para express, ou seja, só para explicar o local e a express, tu tens várias linhas que fazem mais ou menos o mesmo percurso,
uh-huh.
Variam tipo nas finais, nas paragens finais, mas os locais param em todas as estações e os express param nas estações principais, ou seja, demoram menos tempo.
Ou seja, é quase aquela comparação que existe entre tipo um regional e um intercidades, mas num metro.
Exato.
Que é o quão, sim, grande a cidade é.
E funcionava incrível porque funcionava 24 horas por dia antes do Covid.
A sério?
Sim.
Está sempre a bombar?
Sempre a bombar. Eu punha o metro às 3 da manhã e estava cheíssimo.
Que sonho.
Yeah, é bem fixe.
Eu imagino, eu ia-te fazer uma pergunta sobre Nova Iorque, que era o top de, não coisas que tu viveste lá, porque já percebi que isso é super banal, mas de coisas que as pessoas te perguntam. E eu aposto que tu já levaste com a cidade dorme ou nunca dorme.
Sim.
E tu agora
mas é verdade, eu juro. Isso é um daqueles clichês que é verdade, porque de facto é a cidade que nunca dorme. Está sempre barulho, há sempre trânsito. Está sempre luz, tipo em Times Square parece que é dia, todo 24 horas.
Yeah. E em relação aos americanos, eles, chegaste a conhecer bastante ou tiveste mais em comunidade tipo portuguesa e pessoas assim do trabalho?
Eu acho que nunca conheci ninguém que fosse 100% New Yorker.
Ok. Achas que isso existe sequer?
Sim.
Isso existe?
Eu estou aqui a pensar, eu acho que o Brian, acho que ele nasceu em Nova York. Era tipo uma pessoa que eu conhecia, mas Nova York é uma cidade com muita diversidade, ou seja, tudo o que tu possas imaginar existe lá e todas as pessoas, todas as partes do mundo. E eu também conheci muitas pessoas, lá está, tipo, do Midwest.
Sim.
E são realidades completamente diferentes.
Claro.
Por exemplo, eu conheci pessoas do Midwest que me diziam que achavam essencial e que queriam ter armas em casa.
Pessoas que aparentemente não, são super banais, tipo, são fichas, são porreiras.
Sim, sim.
Depois perguntas, estão em armas. Ah, yeah, claro.
Elas dizem, é para me proteger.
Claro.
Mas, por exemplo, em Nova Iorque as leis das armas são muito mais restritivas, apesar de existir armas em Nova Iorque e existir tiroteios. Tipo, eu estava lá e estava naquela minha aplicação que diz os crimes e eu estava assim, shots fired near qualquer merda.
Shots fired, yeah. Yeah.
Mas acho que, tanto para o bom como para o mau, eu acho que tudo completamente comprovado. Por exemplo, o consumismo também.
Sim.
E o capitalismo.
É verdade. Faz parte, sim, da essência deles.
Sim, faz.
Eu adoro que estejas a dizer isso com um sorriso. É mesmo tipo, yeah, é verdade.
Estava a pensar em mais estereótipos que eu tenha tipo comprovado.
Eu tenho imensos, mas eu também é um bocado a relação com aqueles que eu conheço em Portugal. E porque eu nunca fui lá, não consigo...
Mas conheci muitas pessoas que nunca saíram sequer dos Estados Unidos.
Isso faz uma impressão do caraças.
Mas é que os Estados Unidos é um país enorme. Tu não estás a ter noção.
Eu sei. Ou seja, eu não estou a dizer que eles têm culpa, até porque o voo é muito caro, eu acredito. E tu, imagina, quase, se for só avaliar a geografia, tu,
sim,
podes ser tipo Atlantic Coast e tipo Pacific Coast, não tem nada a ver. Se tu quiseres, exato, ver praias diferentes, montanhas diferentes, vales diferentes, tu vais ao Grand Canyon e não é nada do tipo Yosemite, uhum, tipo, não tem nada a ver. E isso, portanto, dá-lhes um turismo interno, se quiseres.
Sim.
E as pessoas frequentam muito, vão de um estado para o outro quando estudam na universidade, depois trabalham noutro, e há um mundo de possibilidades. Nós cá quase que mais rapidamente ponderamos ir fazer qualquer coisa para Madrid ou para Barcelona do que, sei lá, ir para Bragança, não é?
E agora, tanto lá nos Estados Unidos, Lisboa e Porto são, parecem cidades mínimas.
Yeah, claro. É o quê? Metro, 4 linhas, exato.
Por cores.
Que gozo.
Não consigo ultrapassar as cores. Não, mas também há... eu não sei se eles sabiam ou não onde é que era Portugal, mas cada vez que alguém perguntava, faziam tipo aquela cara do...
Agora.
Mas tipo, eles não querem dizer que não sabem, claro, porque eles já têm fama de ser ignorantes,
sim,
e burros.
Sim, exato. Então protegem-se já.
Mas, e muita gente me perguntava, ouvia-me a falar português. Por acaso isso era muito chato, porque... Ok, no início se calhar é giro, tipo, ai, olha, sou bem exótica, falo outra língua.
Sim.
Mas quando já lá estás há muito tempo, é chato estarem sempre a interromper coisas que tu estás a fazer para te perguntar...
Where are you from?
Where are you speaking? I can see that you have an accent. Porque eles notam logo que tu, claro, falas inglês.
Claro.
Na Europa estamos habituados a dar-nos com outras pessoas cuja inglês não é a primeira língua, então está tudo muito habituado a sotaques.
Yeah, yeah.
Mas lá eles, logo,
Topam logo.
Yeah, topam logo.
Claro, fogo. Bem, eu sinto que havia, pá, quilómetros de conversa sobre isto.
Eu podia falar disso.
Sim, eu adoro, até porque nós ainda não tínhamos estado juntos desde que tu voltaste. E, portanto, eu mesmo pessoalmente tenho imensas perguntas para te fazer, imensas coisas que quero saber. Mas acho que podemos avançar e deixar isto para um episódio 2 ou uma futura conversa, pode ser.
Já estou no o primeiro episódio convidado, já estou a ser convidada para outro.
Claro, claro. Só porque és fixe, porque foste a Nova Iorque, porque não és interessante.
É o meu main personality trait.
Já falando, não vale nada sem isso. Bom, então olha, vamos arrancar para a última.
Sim.
E chegamos a um momento às vezes mais complicado para as pessoas, porque elas nem se conseguem compreender muitas vezes assim, e falar sobre isso pode não ser muito simples. Portanto, Guidinha, diz-me uma decisão que tu tenhas sido incapaz de tomar na tua vida. Uma indecisão, enfim, é um momento em que hesitaste no passado, ou que sentes que neste momento ainda não conseguiste tomar. No fundo, sente-te livre para explorar a tua vida.
Eu tenho uma decisão neste momento que eu, de facto, não estou a conseguir tomar ao ponto de eu nem sequer conseguir falar dela neste podcast.
Ok.
Portanto,
falamos depois em off, é isso?
Sim.
Conversamos.
Peço desculpa a todos os ouvintes.
Sim.
Ou seja, já falámos tanto de coisas tão pesadas, acho que posso dizer assim, mas era um bocado. E há uma mais light, mais superficial.
Sim.
Queria fazer outro piercing e queria fazer uma tatuagem também.
Ah, bem, estou tão feliz. Porque as pessoas trazem sempre coisa, pá, sobre a vida, muitas densas. É sempre uma coisa assim: porque é que vou fazer? Para onde é que eu vou? Quem é que eu sou? Eu é tipo, piercing. adoro
isso. E as outras perguntas já eram tão pesadas e as respostas que eu dei tão.
Sim.
Pronto, que achei que uma coisa um bocado mais leve seria mais adequada. Mas queria fazer uma tatuagem ou duas.
Não tens nenhuma?
Não, não tenho nenhuma. E queria fazer outro piercing.
Onde?
No mamilo.
No mamilo. E tens medo da dor, é isso?
Não é tanto da dor, mas opá, é um sítio
sensível.
Ou seja, eu já tenho dois piercings. Tenho um no tragus.
Isso
chama-se tragus.
Obrigado a aprender coisas com este podcast.
É aqui um bocado de cartilagem na orelha.
Sim, eu identifico o sítio.
Estou a tentar explicar para as pessoas porque tu estás a vê-lo agora.
Mas eu identifico o sítio, não sabia que tinha o nome. Eu dizia sempre, aquela parte assim mais dentro da orelha.
Eu até fazer também não sabia que se chamava o tragus.
E claro, aprendeste.
Pronto, tenho um piercing no tragus e tenho um piercing no umbigo. Obviamente ambos doeram. Mas, por exemplo, se alguma coisa corresse mal aqui ou no umbigo, não é tão grave como se alguma coisa me acontecesse tipo na mama,
infecção,
percebe? Tipo
assim,
uma infecção, okay. Certo? E aí isso está-me. Eu já quero fazer isto para aí há um ano ou dois.
Sim.
E eu ando a. Há uns meses atrás. Há uns meses. Para aí há um mês atrás eu estava-me a sentir bué capaz.
Sim.
Ou seja, agora é o momento, tive tanto tempo a pensar nisto, mas depois retraí-me outra vez, sabes? Tem de ser uma daquelas decisões.
Mas antes que tens que pensar muito sobre o assunto, ou só vais conseguir fazer isso por impulso? Tipo, decides e vais e nesse dia estás na loja e eles furam e está sexo.
Sim, só vou conseguir assim. Okay. Mas eu estou overthinking isto ao ponto de eu tenho um impulso e depois retraio-me e depois outra vez um impulso e claro, depois retraio-me outra vez.
Mas isto é sinal de bastante inteligência emocional.
Obrigada.
A sério. Controlar os impulsos é ótimo. Só estavas aí toda furada já, se calhar, não é?
Sim, provavelmente. É que isto é viciante, eu não estou a gozar. É viciante, tu fazes um e queres fazer mais. Eu quando fiz o do trago estava mais, agora que mais sítio? Não queria fazer um sítio muito visível, não é?
Sim.
Então, mas gostava de fazer um no mamilo, mas ainda não surgiu o momento. E queria fazer uma tatuagem também. A tatuagem, também estou com medo por causa da dor.
E da perenidade, sobretudo, não é?
Sim, ou seja, eu quero fazer num sítio que não seja visível.
Não, mas o meu problema não é as pessoas verem. Eu adorava fazer tatuagens. O meu problema é eu ter que lidar com isso.
Sim, mas quando tu pões num sítio também onde não se vê, tu próprio também não vês.
Era incapaz. Isso é a mesma coisa tipo com as vacinas, com o tirar sangue. A enfermeira é tipo, geralmente as pessoas preferem não olhar. Não, nem pensar. Não vai espetar uma coisa no meu corpo, eu não vou ver.
Eu nunca vejo quando me...
Estás a ver? Nem pensar, é tipo,
Seja,
eu sei que dói, eu vou estar ali a trincar-me todo, mas não, eu tenho que ver, o que é que está a acontecer.
Estás a ver o ataque de riso que eu tive no início deste podcast?
Sim.
Se eu estiver a olhar para alguém, tipo, a tirar-me sangue, vai acontecer, e depois eu começo a tremer e dizem-me assim, Margarida, tens de estar quieta, senão eu não consigo furar.
Depois falham a veia e espetam só aquilo, ainda por cima tu és magrinha, é mesmo bom para não acertarem nas veias. Mas, Epá, eu era incapaz de fazer uma tatuagem assim, tipo, nas costas, a um sítio que eu não visse.
Eu quero é fazer...
Porque, epá, uma cena no teu corpo que tu não controlas e depois parece, estás a ver aquela sensação de que queres-te coçar, mas não chegas a esse sítio. É tatuagem num sítio que tu não vês, é isso. É tu estás sempre a querer coçar-te, mas não sabes se está bom, se ficou bem, se...
Ai, eu discordo.
Onde é que fazias?
Eu tenho várias ideias, mas seria... a que eu quero fazer agora...
É uma lágrima. Desculpa.
Achas que eu sou essa pessoa?
Não sei. É que imagina, as pessoas não te estão a ver. E tu até és assim uma menina, sei lá... não é isso, mas de bem, percebes? Não és tipo nenhuma punk, percebes? Não praticas assim uma moda muito... Um estilo, vá. Uma forma de estar muito expansiva. És uma pessoa relativamente discreta, eu diria.
Sim, acho que sim.
Pronto. E pronto, ouvem-te a falar e dizem... Tenho bué piercings e sou... E de repente eu imagino as pessoas a imaginarem uma margarida...
Isso é bem aquelas coisas que...
Precisavam de uma cara, percebes? Elas precisavam de uma cara e não têm.
Sim, mas mesmo se elas vissem a minha cara iam achar o que tu estás a dizer agora, que eu sou o meu ativo. Bem inocentezinha, bem tímida. É uma daquelas situações tipo as aparências iludem.
As aparências iludem, claro. Yeah. E portanto, por isso é que eu disse que era coerente fazeres uma lágrima, porque
não,
se calhar envolveste em cenas lixadas em Nova Iorque e estás a dever isso.
Ai, acho.
Fizeste uma promessa, tipo, lá há um gangue qualquer, estás a ver?
Não.
Eu quando voltar a Portugal prometo, vou tatuar uma lágrima.
Não.
Ok, então onde?
Queria fazer nas costas, tipo cá em cima, na zona da. Não na nuca, mas por baixo, okay. Já é tipo costas.
Ok, no início das costas, é isso?
Sim, e também gosto aqui de lá, estás a ver? Por, na costela.
Assim por baixo da axila.
Por baixo da axila, yeah, também okay. curto aí. Também curto. Gostava de fazer uma, mas já é mais visível aqui na orelha.
What?
Sim, eu já te mostro por e favor. Fica incrível.
Acredito, por acaso tem mesmo potencial, por acaso é muito giro essa ideia.
Fica incrível, mas...
Mas são coisas diferentes, ou seja, cada sítio seria uma tatuagem diferente, não é?
Claro, então eu ia fazer tatuagens iguais em três sítios do corpo.
Tipo carimbo, não é isso? Não, eu estou a dizer, ou seja, a ideia que tens para cada sítio é uma tatuagem diferente.
Sim.
E, por exemplo, para a da nuca costas, o que é que era?
Podes era a skyline de Nova Iorque.
Ficaste mesmo marcada.
Fiquei. E eu e a Daniela, minha amiga, queremos fazer igual, tipo matching. A Skyline. Ou seja, não é uma tatuagem de amizade, mas é uma um momento que foi nos importante para as duas e para a nossa amizade
eu
também.
Então, para isso, mete o fireworks do 4th of July.
Oh my God.
Estou a gozar. Já que disseste, foi o momento que marcou. Não, mas eu concordo. Sério, em relação às amizades, eu concordo mesmo. Eu sinto que há um momento em que tu... não é um dia, mas é tipo, é uma sensação de que... Pá, estamos aqui num... Chegámos a um ponto em que é irreversível. Somos amigos agora.
Sim.
Isso é mesmo muito bonito. Bom, mas então aí por baixo do braço, o que é que...
Não sei. Gostava de fazer uma margarida também.
Bonito.
É giro, não é?
É giro, é fofinho.
É giro.
Sim, é bonito. E na orelha? Não há assim espaço para muita coisa, não?
Não é bem uma flor, tipo umas folhas, sabes? Tipo,
sim.
Aqui e depois uma a descer por aqui.
Isso é muito engraçado. E estás mais perto de fazer uma tatuagem ou estás mais perto de fazer o terceiro piercing?
Uma tatuagem.
A sério?
Sim.
Promete. Promete. Por causa de uma mil...
O que me está a retrair na tatuagem é que eu já tive alguns problemas de pele, nada muito grave e tenho um bocadinho medo de ter uma reação. Mas com tinta preta acho que é improvável.
Pá, olha, espero que da próxima vez que conversarmos sobre isto tenhas conseguido arrancar para uma dessas vontades. Achas que
sim,
é possível,
stay tuned no podcast do Pedro Nunes para saber aqui se a tatuagem e o piercing foi feito.
Yeah, eu dou feedback. Eu digo, malta, olha, lembram-se daquela convidada que eu tive? Sim, ela fez. Podem segui-la nas redes.
Sim, ou vão ao Instagram do Pedro, eu estou lá.
Ela está lá, sim, a Margarida está lá. Olha, Guida, já vem uma conversa bem longa. Eu digo sempre isto em todos os episódios, mas é verdade porque...
Ficam todos assim tão grandes?
Não, claro que não, mas nenhum ser humano está habituado a produzir esta quantidade de discurso durante tanto tempo, mas... Eu sinto que és mesmo muito bem-vinda e é bom ter pessoas aqui que gostam de cá vir, sabes?
Obrigada pelo convite, Pedro Durei. Quero vir para o próximo.
Tá, vamos pensar nisso, se conseguires começar e não te rires durante dois minutos seguidos.
Mas para a primeira vez acho que pronto, não foi assim tão
sim,
mal.
Sim, foi uma ótima primeira vez. Vamos garantir só que a segunda corre melhor, boa?
Sim.
Guida, até uma próxima. Muitos beijinhos.
Beijinhos.